Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem, e de um feliz e sereno domingo. A Rádio Vaticana transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada à celebração da Santa Missa essa manhã na Basílica de São Pedro e à celebração mariana do Ângelus na Praça de São Pedro pelo Papa Francisco e a habitual rubrica África Vozes Femininas da autoria da colega Dulce Araújo. Convosco ao microfone Dulce Araújo e Filomeno Lopes. O Papa Francisco presidiu na manhã deste domingo, dia 17 de outubro, a Santa Missa na Basílica de São Pedro com o rito de ordenação episcopal de Dom Guido Marini e de Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Pela primeira vez em 14 anos, Dom Guido Marini não esteve ao lado do Papa Francisco durante a celebração eucarística, mas sim diante dele, de cujas mãos recebeu a ordenação episcopal. Também foi ordenado o bispo chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Destinado à diocese de Tortona, no norte da Itália, Dom Guido Marini concluiu assim o seu período de 14 anos como mestre das celebrações pontifícias com a ordenação episcopal. A missa deste domingo marcou o início do serviço do seu sucessor, Monsenhor Diego Ravelli. Já o chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira foi nomeado pelo Papa Francisco secretário da Congregação para o Clero. Na sua homilia, o pontífice propôs uma reflexão sobre a responsabilidade eclesial do bispo. O Senhor, nosso Jesus, enviado pelo Pai para redimir os homens, por sua vez enviou ao mundo os 12 apóstolos, para que, repletos da potência do Espírito Santo, anunciassem o Evangelho a todos os povos, salientou o Papa Francisco. A fim de perpetuar de geração em geração este ministério apostólico, os 12 se muniram de colaboradores, transmitindo-lhes com a imposição das mãos o dom do Espírito recebido por Cristo. Assim, através da ininterrupta sucessão dos bispos na tradição viva da Igreja, se manteve este ministério primário e a obra do Salvador continua a se desenvolver até aos nossos tempos. Por conseguinte, recordou o Santo Padre, no bispo, circundado pelos seus presbíteros, está sempre presente o próprio Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote em eterno. Dirigindo-se à Assembleia, Francisco pediu que acolha com alegria e gratidão estes nossos irmãos que hoje se associam ao Colégio Episcopal. Aos novos bispos, pediu que reflitam sobre o fato de que foram escolhidos entre os homens, não para si mesmos, mas para os outros, na realização das coisas que dizem respeito a Deus.
Episcopato, infatti, é o nome de um serviço. Não é vero episcopato senza servizio.
Episcopado, com efeito, é o nome de um serviço. Não é verdadeiro episcopado sem serviço. Não de uma honra, como queriam os apóstolos, um à direita, outro à esquerda, porque ao bispo compete mais servir do que dominar, segundo o mandamento do mestre. Quem é o maior entre vós se torna o menor, e quem governa como quem serve, servir. E com este serviço, vós ireis custodiar a vossa vocação, e sereis autênticos pastores no servir, não nas honras, na potestade, na potência. Não, servir, sempre servir.
Não negli onori, nella potestà, nella potenza, servir, sempre servir.
O pontífice então fez uma série de exortações. Anunciem a palavra, em qualquer ocasião, oportuna ou não. Advirtam, repreendam e exortem com magnanimidade e doutrina. Continuem a estudar. Vós sereis os custódios do serviço da caridade na Igreja. Por isso, Deus vos quer próximos. A proximidade, aliás, disse o Papa, é o traço mais característico de Deus. Por favor, advertiu Francisco, não abandonem esta proximidade do bispo. Proximidade a Deus, aos irmãos bispos, aos sacerdotes e ao povo. Mas acima de tudo, exortou ainda o Papa Francisco, está a oração permanente.
O primo compito del vescovo é pregare, e não como um papagallo, não, pregare col cuore.
A primeira tarefa do bispo é rezar, e não como um papagaio. Não, rezar com o coração, rezar. Eu não tenho tempo? Não, deixe todas as outras coisas, mas rezar é a primeira tarefa do bispo.
Pregare, é o primo compito del vescovo.
Em seguida, o Papa recordou que dentro da Igreja não há partidos e recomendou por conseguinte aos novos bispos a proximidade a todos os outros bispos, sem falar mal dos irmãos. E pediu tempo para dedicar aos sacerdotes, sem que tenham que esperar dias para serem recebidos e ouvidos. Quantas vezes, salientou o Santo Padre, ouvi lamentações de sacerdotes a dizer: liguei para o bispo, mas a secretária disse que estava com a agenda cheia, que talvez daqui a 30 dias poderia me receber. Bem, advertiu o pontífice, isso não está certo. Se souberem que um sacerdote vos procurou, ligue no mesmo dia ou no dia seguinte. Que o Senhor, concluiu dizendo o Papa, vos faça crescer neste caminho da proximidade. Assim imitareis melhor o Senhor, porque Ele sempre esteve próximo de nós e com a sua proximidade, que é de compaixão e de ternura, nos leva avante. Que Nossa Senhora vos proteja sempre.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna racconta che due discepoli, Giacomo e Giovanni.
O Papa Francisco presidiu na manhã de hoje, domingo, dia 17 de outubro, a celebração mariana do Ângelus na Praça de São Pedro. Na sua locução, o Papa disse que o Evangelho da liturgia odierna narra-nos de dois discípulos de Jesus, Tiago e João, que lhe pediram de sentar-se ao lado do Senhor na sua glória, quase como, disse o Papa, primeiros ministros, ou algo do gênero, o que provocou a indignação dos outros discípulos. Então, Jesus, com paciência, lhes dá uma grande lição. A verdadeira glória, advertiu-lhes, não se obtém elevando-se por de cima dos outros, mas vivendo o mesmo batismo que ele mesmo receberá dali a poucos dias em Jerusalém, isto é, a sua cruz. Ora, questionou o Santo Padre, o que significa tudo isso? A palavra batismo, explicou, significa imersão. Mediante a sua paixão, Jesus imergiu na morte, oferecendo a sua vida para nos salvar. A sua glória, a glória de Deus, recordou o pontífice, é portanto amor que se faz serviço, não um poder que ambiciona dominar. É, por contrário, amor que se faz serviço. Por isso, sublinhou o Papa, Jesus concluiu dizendo aos seus discípulos e também a nós hoje o seguinte: quem quiser entre vós ser o primeiro, será escravo de todos. Para se tornar grande, é preciso então ir pelas estradas do serviço, servir os outros. Estamos, por conseguinte, salientou ainda o Papa, perante duas lógicas diferentes. Dos discípulos que querem emergir, enquanto que Jesus quer imergir. O emergir exprime a lógica da mentalidade mundana de que somos quase sempre tentados, o de viver todas as coisas, até mesmo as relações, como forma de alimentar a nossa ambição pessoal, para subir aos graus do sucesso, para alcançar lugares considerados importantes na vida. Ora, a procura do prestígio pessoal, advertiu o pontífice, pode tornar-se uma doença de espírito, mascarando-se, por vezes até, por detrás das nossas boas intenções. Como, por exemplo, o fato de que muitas vezes, por detrás do bem que praticamos e defendemos, procuramos, na realidade, nós mesmos e a nossa afirmação pessoal. Por isso, advertiu ainda Francisco, Precisamos de verificar constantemente as verdadeiras intenções dos nossos corações e perguntarmos-nos: por que que levo avante este trabalho, esta responsabilidade? Para oferecer um serviço ou então simplesmente para receber parabéns? A esta lógica mundana, sublinhou Francisco, Jesus contrapõe a sua lógica. Em vez de subir, erguer sobre os outros, é melhor descer do próprio pedestal para servir. Em vez de emergir sobre os outros, é melhor imergir na vida dos outros. Jesus pede de se imergir com compaixão na vida daqueles que encontramos, como Ele fez conosco. Tenhamos, por conseguinte, a coragem de olhar para o Senhor crucificado, imergido até nas profundidades das nossas feridas, e sejamos capazes de descobrir a maneira de fazer de Deus. Ele não permaneceu no céu, a olhar por nós lá do alto do céu, mas baixou-se para nos lavar os pés. Deus é amor, e o amor é humilde. Não se enaltece, mas desce embaixo, como a chuva que cai sobre a terra e traz a vida. Daí a exortação do Santo Padre. Devemos empenhar-nos nesta mesma direção, conscientes do fato que não basta a nossa simples boa vontade, mas devemos fazer apelo constante àquela força interior, que é o batismo de imersão que recebemos pela graça de Deus. Um fogo do Espírito e que nos orienta e nos impulsiona a seguir Jesus, a não procurar o nosso interesse, mas a colocarmo-nos ao serviço dos outros. Rezemos a Nossa Senhora, concluiu dizendo o Papa, ela que não obstante seja grande, não procurou de emergir, mas foi humilde serva do Senhor e está totalmente imergida ao nosso serviço para nos ajudar a encontrar Jesus.
Angelus Domini, nunciabit Maria.
E concebe-lhe Espírito Santo.
Após a recitação mariana do Ângelus, o Papa recordou que na semana passada foram realizados vários atentados, por exemplo, na Noruega, Afeganistão e Inglaterra, que provocaram numerosos mortos e feridos. Exprimo, disse, a minha proximidade aos familiares das vítimas. Peço-vos, por favor, de abandonar a via da violência, que é sempre uma derrota para todos. Recordemos que a violência gera violência. Finalmente, Francisco saudou os presentes, pedindo mais uma vez que, por favor, não se esqueçam de rezar por ele. A todos auguro um bom domingo, um bom almoço e até a próxima.
E a tutti voi auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Yolanda Morasso, pioneira da poesia moderna cabo-verdiana. A ela foram beber poetisas como Carlota de Barros, que vê um paralelismo entre os seus percursos de vida em Angola e Moçambique, respectivamente, e que marcam as suas poesias. Pormenores com a colega Dulce Araújo, na rubrica África Vozes Femininas.
África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Yolanda Morasso nasceu na ilha cabo-verdiana de São Vicente em 1927. Neta do poeta nativista José Lopes, começou cedo a escrever sob a influência do avô, cujos poemas ela recitava. Aos 16 anos, transferiu-se com a família para Lisboa, mudança que confessou mais tarde ter criado no seu âmago um vazio, um buraco negro. Buraco esse que procurou colmatar com a leitura de várias obras literárias, contou ela uma vez à estudiosa portuguesa Elsa Rodrigues. Aos 22 anos, Yolanda casa-se e vai com o marido para Angola, onde viveu 25 anos, tendo regressado a Portugal em 1975 e ali permanecido até a sua morte em 2009. Ela escreveu em diversas revistas culturais e jornais da sua época, como Certeza, Suplemento Cultural, Claridade, Boletim de Cabo Verde, e publicou a sua primeira obra em 1976. Nesse mesmo ano, publicou Cântico de Ferro, poesia de intervenção, que reunia alguns dos seus versos desde 1956, tempo de forte vivência angolana. Em Lisboa, longe da guerra e da luta pela independência de Angola, Yolanda Morazzo ficou, segundo o ensaísta Filintelizio, mais tranquila e passou a escrever sobre temas que foi encontrar dentro de si própria. A Casa da Moeda, em Portugal, publicou em 2006 a sua Poesia Completa 1954-2004, volume único que reúne todos os poemas que esta poeta cabo-verdiana escreveu. E em 2013, ela foi homenageada em Cabo Verde com a cadeira número 29 dos Imortais da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Nessa cadeira senta-se Carlota de Barros, poetisa de Cabo Verde, que passou parte da sua infância em Moçambique, onde, diz, viu coisas que marcaram e influenciaram a sua escrita. E vê um certo paralelismo entre ela e a Yolanda Morazzo, por quem tem muita admiração.
Sim, a admiração é tal que eu as pessoas mandaram-me da Academia de Letras a lista das cadeiras vagas e eu tive o grande prazer de escolher a Yolanda Morazzo para a minha patrona da Academia, que pertence com muito orgulho.
Portanto, a Academia Cabo-Verdiana de Letras.
Cabo-Verdiana, sim. A nossa Yolanda Morazzo, a primeira poetisa da era moderna em Cabo Verde. Podemos dizer com todo o orgulho. Ela foi, sim.
E porquê toda essa admiração?
Por ter sido a primeira da era moderna. Portanto, eu comecei a ler a poesia dela, que foi toda compilada pela estudiosa essa Rodrigues dos Santos. Ela compilou a obra toda da Yolanda, já dividida em quatro partes. A Belas Soltas, 54 a 59, Cântico de Ferro, 60 a 66, Ilumenera, interessante, 67 a 79, e Cântico de Integração Cósmica, de 80 a 2004. Eu não sei, a poesia dela é uma poesia que eu gosto. Ela fala de amor, de nostalgia, de claridade. Claridade, que eu não morri nela. Bebi a claridade toda em Eugênio de Andrade, que fala muito de claridade contra toda a obscuridade. Mas também vim beber na Yolanda quando descobri a claridade da poesia dela. De apelo também e de sinal contra, evidentemente. E insularidade, que nós todos sentimos aquela ansiedade da chuva, não? Os cantos que eu falo tanto. E ela também não é indiferente a tudo o que se passa em África e no mundo. Estás a ver, ela tem muito respeito pelo homem africano. Pensa como nós, não? Sim. Que é um legítimo dono da sua terra. E também ela tem poemas de abraço a toda a humanidade, que é muito humana, de esperança e felicidade, que um dia este mundo seja diferente. Todos nós pensamos nisso e rezamos porque o mundo seja diferente um dia e que se respeitem todos uns aos outros. E depois também tem poemas que são um hino à família. Ela escreve muito à família, para a filha Iva, para o seu avô José Lopes. Família aos amigos. Estás a ver, vai muito encontro. Eu não sei, eu é que vou encontro da poesia dela, não é? E é por isso que tenho assim essa grande admiração pela Yolanda, que é uma poesia que me encanta.
Portanto, há muita afinidade entre o vosso poetar.
É mesmo. É. Não sei o que é que ela procurava. Procurava um caminho novo, não é? Um caminho para a liberdade da mulher, e as poetisas que vieram pós-Yolanda beberam nela isso, esse procurar da liberdade, esse procurar do que o homem tinha já e que a mulher não tinha. Ter sido a primeira poetisa da era moderna em Cabo Verde. Tivemos aquelas pioneiras de António Aziz, Humilde Camponês, africaníssimas, foi em 1800, estás a ver, tal. Mas a Yolanda da era moderna foi a primeira. E a Yolanda, ela está entre escritores como Gabriel Mariano, Manuel Duarte, Soide Martins, esses grandes poetas. Nós Ela pertenceu, portanto, a essa chamada novíssima geração, pedras da nova largada.
Portanto, o que é isso de nova geração ou nova largada? O que é esse movimento literário, cultural, sociocultural, exatamente?
Ela apareceu em 1958. Eram os pedras que revelavam uma atitude, sei lá, mais ativista, contestatária, sobre a realidade que os rodeava. Já escreviam mesmo contra, não é? Sinal contra. E apareceram no suplemento cultural.
Portanto, contra o sistema colonial.
Exatamente. 1958 é a chamada novíssima geração, nova poeta da nova largada. E a Yolanda estava entre eles.
Carlota, portanto, a Yolanda partiu de Cabo Verde aos 16 anos, onde ela tinha nascido, e diz que, portanto, viveu essa angústia de ter deixado Cabo Verde, que ela procurou colmatar com leituras de obras literárias de autores famosos e menos famosos. Mas depois ela viveu muitos anos em Angola, 25 anos, por aquilo que eu sei. Essa vivência em Angola repercute-se, é nítida também na sua poesia ou tudo se mistura e não se distingue bem o que é que ela absorveu de Cabo Verde, de Angola e do mundo, porque dizia antes que ela era uma pessoa muito atenta ao ser humano em geral.
Eu acho que tudo se mistura. Ela foi para Angola, ela foi professora em Luanda, na Aliança Francesa, até 1975, portanto depois da Revolução de Abril, e regressa para Portugal. Tudo se mistura. Portanto, tem essa influência, essa vivência dela em África. Ela viu o que viu, não é? Nós todos, eu também vi. O que eu vi em criança mesmo. Já tinha 7, 8, 9, mas eu já via. O que eu vi e o que acontecia em Moçambique. Portanto, na zona onde eu vivia, qualquer outra zona, mas eu vivia no meu recanto. Nós vivemos um ano em Maputo, ou em Semagos na altura, mas depois fomos para o campo. A 80 quilómetros de Lourenço Marques, onde vivemos, num sítio chamado Namacha, onde vivemos como em Cabo Verde. Era campo, estávamos absolutamente à vontade, pé no chão, pode-se dizer, como eu digo, quando chega a Cabo Verde é pé no chão, não é? Mas eu observava como o indígena era tratado abaixo de cão, como se costuma dizer, não é? E tudo isso marcou-me nesse respeito que tenho pelo homem africano, dono da sua terra, que afinal era dele e era espezinhado daquela maneira. E Yolanda, mesmo naquela idade, sentiu ainda mais, presenciou ainda mais, não é? Porque era já uma mulher adulta. Mas eu, como criança, que eu sei que depois vim adolescente, aquilo ficou-me tudo no coração. Eu revoltava-me. E meu pai falava, e todos nós criticávamos as senhoras que mandavam, por qualquer razão, porque partiram na chave, porque fizeram um serviço mal feito, e havia o chefe de posto, e eles iam para o chefe de posto para apanharem nas mãos, ou apanharem chicote, não sei, e vinham para casa com as mãos inchadas ou abrigastadas. Eu lembro-me disso, mas era eu chorei, eu estava em casa da minha madrinha e eu fui fazer admissão. E na marcha não havia. Nós fazíamos até a quarta classe, dávamos admissão, e íamos para Lourenço Marques fazer o exame de admissão. Depois o liceu também era lá, nessa altura. Depois passou a haver, quando viemos, passou a haver o colégio e tudo, até o sétimo ano. E um dia chego da escola, eu tinha uma bicicleta, e eu ia para o liceu de bicicleta. E o rapaz, o Mainato, o empregado da minha madrinha, enfeitava-me sempre a bicicleta com flores. Punha-me sempre assim um raminho de flores na bicicleta. E toda feliz com a minha bicicleta florida. Aquela paixão que eu tenho pela bicicleta, vem de lá, porque eu sentia-me livre, libertava-me assim, andava de bicicleta pelo campo, andando marcha. Se marcha era só para ir para a escola. E um dia eu chego e vejo sentado, assim nas escadinhas que davam para a cozinha, eu ia subir para a cozinha para depois ir para a sala de jantar e isso, e vejo sentado muito triste. E eu disse: o que é que tu tens? E ele mostrou-me as mãos, Foi o primeiro contato que eu tive, que eu sabia que isso existia, que apanhavam, que... mas foi o primeiro contato que eu a ver realmente o que acontecia. Eu tinha as mãos empoladas, tudo. Eu nunca mais esqueci, nunca mais ia esquecer essa visão. Eu tive vontade de o abraçar, ele era um homem, não é? Uhum. Eu era uma miúda, tinha 9 anos, estava a fazer a admissão, estás a ver, fiz muito cedo, tinha 9 anos. E tive vontade de o abraçar, de pôr a cabeça assim, no peito. Mas como fazer uma coisa dessa? Estás a ver? Uma criança.
Um homem adulto.
Isso eu não esqueci mais. Portanto, são coisas que marcam e que me marcaram. Eu, de vez em quando, tenho essa imagem. Não nos sonhos mesmo, tem que ser nos sonhos. E a Yolanda, portanto, essa vivência dela em Angola, influenciou toda a poesia dela, influenciada por toda a vivência, essa vinda de Cabo Verde para cá, portanto, esse buraco negro que ela confessou à Elsa, porque viver nessa altura em Cabo Verde e vir para aqui com 16 anos, estás a ver a vida cá. Eu, quando tinha Moçambique, eu em 58, eu já achei isto horrível. Não tenho cor negra, tenho ascendência, sei que sou africana e tudo isso, mas sabiam que nós éramos de fora, tínhamos os traços e chamavam-nos pretas. Isso caía mal, estás a ver na rua, caía mal. Eu dizia, mãe, isto não presta, eu quero voltar para lá. Eu queria voltar para Moçambique, o meu pai tinha ficado. Mãe, nós queremos voltar, dizíamos nós três, queremos voltar, isto não presta. E depois é frio. Não tínhamos ainda as roupas de inverno logo, não é?
Uhum.
Frio. Eu só gostava, sabes, a única coisa que eu gostava, quando cheguei cá, uhum, era das cerejas que vendiam assim nos carros, na rua, e dos morangos. Cerejas, principalmente, que eu nunca tinha visto. É, depois a gente acabou por se habituar, as coisas começaram por dizer que realmente a Yolanda teve a influência de tudo isso. Cabo Verde, aos 16 anos, da vida cá, desse buraco negro, dessa vida cá, que não deve ter sido nada agradável, embora ela fosse branca, não é loura e tal. Mas há outros, vi outras coisas.
A poeta Carlota de Barros, que nos falava de Lisboa, onde reside. Ela falava acerca da Yolanda Morazzo, sua fonte de inspiração. Se quer saber mais sobre Yolanda Morazzo, escuta o podcast da África em Clave Feminina, Música e Arte, de quinta-feira passada, dia 14. É em www.vaticannews.va/português.